Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, 5:01. Estamos começando mais uma edição de Pan News. Mais uma semana estamos abrindo hoje nesta segunda-feira. O Paulo Matias continua em férias e nós vamos continuar, evidentemente, com o 3 em 1 aqui na ausência do Paulo Matias nessa semana também. E sempre com a participação, claro, toda especial do nosso trio de comentaristas, a Amanda Klein, o Rodrigo Constantino e comigo aqui nos estúdios da Jovem Pan, o Jorge Serrão. Vamos fazer essa semana que está se iniciando e está decolando agora. A partir desse momento, vamos então começar o 3 em 1 com os principais destaques. Muito bem, as repercussões da motociata promovida pelo presidente Jair Bolsonaro no sábado em São Paulo. Na CPI da Covid-19, aprovações e cancelamentos no STF das quebras de sigilos bancários de testemunhas investigados pela comissão. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, G7 e OTAN manifestam suspeitas e abrem frente de oposição ao governo da China. Mas antes, queremos que você participe do nosso programa do 3 em 1 respondendo à pergunta do dia. Você concorda com as realizações de motociatas pelo presidente Jair Bolsonaro? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan, 11 931 17 0620, repetindo, 11 931 17 0620. Além disso, a nossa enquete está no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá no www.jp.com.br e participe do nosso programa. Só lembrando que você também pode aparecer por aqui usando a hashtag 3 em 1 no Twitter. Está no ar agora o 3 em 1.
3 em 1.
E vamos começar agora justamente com as repercussões da motociata que o presidente Jair Bolsonaro promoveu no sábado aqui em São Paulo. Os organizadores estimavam 300 mil motos. Depois falaram em mais de 1 milhão de participantes. Mas muita gente que viu a manifestação de perto não concorda que tenham sido tantos seguidores sobre duas rodas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou ter gasto cerca de 1,5 milhão de reais para promover a segurança em torno do evento. Em meio a tantas motos andando juntas, colisões inclusive eram esperadas, mas por sorte ou proteção divina, apenas um acidente foi registrado. Foi uma batida leve entre dois veículos sem ferimentos graves. Entre os analistas, as opiniões se divergem em relação aos efeitos positivos ou negativos das motocicletas e também das ramificações delas agora, tanto para a nação quanto para o presidente Jair Bolsonaro. E é o nosso primeiro assunto aqui da semana. Eu vou começar com a Amanda Klein. Muito, seja bem-vinda, ótima semana. Amanda, como é que você avalia essa motocicleta em plena pandemia do coronavírus?
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Boa tarde, ouvintes e telespectadores. A motocicleta, ela virou uma guerra de narrativas e um conflito de números, mas ela serve muito bem ao objetivo bolsonarista, que é criar, gerar um impacto visual que mostra apoio ao presidente. Nesse sentido, satisfez aí o objetivo. E aí você tem duas peculiaridades que ajudam nesse resultado. Primeiro, de ter um evento que é conclamado, que é convocado para uma cidade especificamente, antes foi o Rio de Janeiro, né? Em Brasília havia sido com um grupo de agricultores, de apoiadores, e dessa vez foi em São Paulo. Então você tem, parece que é um evento espontâneo, mas não é, um evento convocado com semanas de antecedência pelas redes sociais, inclusive com publicação de vídeos por parte do próprio presidente, a distribuição de prêmios, de marmitas, aliás, muito parecido com alguns eventos de centrais sindicais que o bolsonarismo tanto criticou. E o segundo fato é o fato de ser uma motocicleta e não qualquer outra coisa. Veja, as motocicletas, elas rendem essas boas imagens, né? Elas produzem filas, elas produzem barulho, em termos de imagem, em termos de redes sociais, isso cumpre muito bem a esse resultado, a esse objetivo. Então, durante um tempo, elas até ficaram dispersas, mas quando chegaram a Bandeirantes, aqui em São Paulo, elas formaram uma fila muito grande e com grande impacto. E aí você vira uma guerra de narrativas, por quê? Porque a Secretaria de Segurança Pública divulgou um número, falou que eram 12 mil motos, aí os bolsonaristas, bem menor do que os bolsonaristas estimavam, né? 100 mil motos, depois 400 mil motocicletas, e aí o bolsonarismo veio com um número totalmente absurdo, né? Que não sei de onde eles tiraram, começou a rolar essa versão nas redes sociais, que inclusive teria entrado para o livro dos recordes, o Guinness Book, veja só, com 1.325.000 motos. Aí deu aquela sensação de que era muito maior do que a esquerda havia estimado. Com certeza não foi mais de 1 milhão de motos, aí fizeram várias contas, né? Você teria 3 mil quilômetros de motos alinhadas e perfiladas se houvesse esse número imenso. O próprio Estadão, o jornal, fez um levantamento e diz que na cidade de São Paulo são 1.260.276 motos. E aí você tem o que vira aquele confronto de narrativas, efetivamente, porque um grupo se apoia nos números oficiais da Secretaria de Segurança Pública, que eventualmente pode até ter sido subestimado, e outro grupo se apoia nessa narrativa falsa, nesse número inflado e superestimado, e aí a guerra se dá nesse campo. A gente sabe que o Bolsonaro está acuado pela CPI da Covid, por uma vacinação lenta e por uma queda de popularidade muito expressiva. Eu quero lembrar aqui, a gente não chegou a tocar nesse assunto, mas na sexta-feira foram divulgadas duas pesquisas de popularidade por instituições financeiras que fazem esses levantamentos quinzenalmente ou mensalmente, uma da XP e PESP e outra da Exame Ideia Big Data. E as duas mostram o Bolsonaro com 50% de ruim e péssimo na aprovação do governo ou na desaprovação do governo. E se encontra num patamar mais baixo de todo o seu governo e mantém isso há muitas semanas. Então, isso sim mostra uma queda de popularidade do presidente Bolsonaro. Por outro lado, os setores antibolsonaristas até conseguiram levar bastante gente às ruas, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro. A gente viu com aquelas manifestações, né, do 29M, do dia 29 de maio, agora prometem outras manifestações. Mas, normalmente, a esquerda ainda não tem conseguido se organizar e, principalmente, coordenar esse movimento no campo popular, nas ruas. Por enquanto, a esquerda perde do bolsonarismo em dois campos, nas redes sociais e nas ruas. Só que, por outro lado, eles têm que ir às ruas para mostrar a fragilidade dessa narrativa do bolsonarismo, que insiste que eles têm o monopólio das ruas. Então, a esquerda precisa mostrar de alguma forma que isso não é verdade. E aí, só para fechar rapidamente, apontar para o discurso já no encerramento dessa motocicleta, Marcelo, e aí sim a gente vê que tem pouca gente já na dispersão na região do Ibirapuera, tem uma pequena aglomeração, não é muita gente não. E o presidente Bolsonaro volta a falar toda aquela ladainha, aquelas mentiras, né, de supernotificação das mortes, chamam o governador João Dória ditador, mas o mais grave é que ele faz um aceno aos policiais militares que inclusive fizeram a segurança desse evento, e ele fala aqui que tem certeza no cumprimento na lei e na ordem, pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais, nós estaremos juntos, e aí ele fala para os PMs, aconteça o que acontecer. Isso sim, hoje, é o principal risco à democracia, tendo em vista as eleições do ano que vem. Essa politização das Forças Armadas e das Forças de Segurança, ou seja, depois do meu exército, a gente tem essa versão ampliada para a minha polícia. Isso é muito grave.
Constantino, a Amanda falou que houve uma coincidência, né, entre as manifestações, tivemos Brasília, Rio de Janeiro, agora São Paulo, com justamente a queda de popularidade nas pesquisas, ascensão até de Lula naqueles levantamentos. E você acredita que é uma ação coordenada, então, de uma demonstração de apoio ao presidente Jair Bolsonaro? Olá, Constantino.
Oi, Marcelo. Eu acredito que a ação coordenada é do establishment, em conluio com a mídia e com esses institutos fajutos de pesquisa, de tentar mostrar uma popularidade em queda que os olhos enxergam bem diferente. Então, eu já expliquei isso antes e volto a frisar. Para o Bolsonaro, não há alternativa, além de estar nas ruas. É a única forma que ele tem de lutar contra todo um sistema organizado, orquestrado e com muito recurso público para tentar derrubá-lo. É a única forma que ele tem de mostrar que a narrativa de jornalistas que são militantes disfarçados e esses institutos de pesquisa, são falsos. Acusam de robô, de gado, falam que a popularidade está despencando, e aí ele vai lá e, junto com centenas de milhares de pessoas, mostra o contrário. Você vai acreditar nos seus olhos ou você vai acreditar no que os militantes da imprensa dizem, cada um com as suas preferências. Veja, a manchete da Folha de São Paulo, que produziu uma reportagem depois desse grande sucesso, e aqui só um pequeno parênteses, com certeza não foram 12 mil motos, o que chega a ser ridículo, pode não ter chegado a 1 milhão, mas era moto demais da conta, 12 mil é obviamente uma tentativa de mentir, como tudo que essa máquina de fake news tem feito. A reportagem da Folha falava assim: queridinha de Bolsonaro, a motocicleta é o modal que mais cresce, mata e mais polui no Brasil. Olha, passaram de qualquer limite do ridículo, Eu tinha feito uma profecia meio brincando, há um tempo atrás, até a deputada Bia Kicis me lembrou disso hoje, que eu dizia: se o presidente Bolsonaro disser que água é bom para a saúde, vão produzir uma reportagem de 8 minutos no Fantástico sobre o risco da água, E está aí a Folha de São Paulo falando que a é quase demonizada já na reportagem. Boa sorte também com a estratégia idiota para tentar atacar o presidente Bolsonaro, atacando junto qualquer um que é motociclista nesse país. A grande diferença da esquerda para a direita, Marcelo, é que a esquerda queima pneus, ateando fogo em pneus para fazer barricada e fechar ruas em atos violentos, orquestrados, financiados com recursos públicos, com sindicatos, por meio dos seus braços violentos, MST, CUT, UNE e até torcida organizada de futebol. Enquanto que a queima de pneu bolsonarista é por meio de passeio de moto envolvendo famílias, envolvendo patriotas. Não se vê uma bandeira vermelha, só se vê bandeira do Brasil e famílias, pessoas pacificamente querendo demonstrar apoio a um presidente, o que não tem nada a ver com culto à personalidade, como alguns deram a entender também aí na imprensa, Culto à personalidade existia e existe em torno de um crápula, de um porco assassino que faria aniversário hoje, que é o Che Guevara, Esse sim é que o diabo o tenha, mas o presidente Bolsonaro não. As pessoas apenas olham ele como um símbolo de uma luta contra um sistema podre, que conta com o apoio da mídia, de Renan Calheiros e os monstros do pântano da velha política, E todos esses aí ligados ao ladrão da quadrilha petista, que quer voltar ao poder para poder irrigar novamente os cofres daqueles que vivem de corrupção e estão em abstinência. Então, é basicamente disso que se trata. Então, não existe alternativa ao bolsonarismo que não esfregar na cara de todo mundo a falsidade dessas narrativas bizarras, medonhas, que são disseminadas pela imprensa todos os dias. Só uma notinha de rodapé, afinal, Esse final de semana aconteceu também a final da Roland Garros, aliás, um jogaço, E era curioso perceber que estava cheio, o estádio, e muita gente abaixando a máscara e tudo. Mas o Lacron, o o Macron não é genocida, porque ele é da patota, né? É, e foi muito ruim também para o governador João Agripino Doria, né? Porque era no seu estado, no Dia dos Namorados, que tem ligação ali com a família dele, com o pai dele, né? Na área de marketing. E a ele restou apenas fazer uma publicação para lá de bizarra, dando um beijo na esposa, os dois de máscara. Sendo que poucos dias atrás ele foi pego num hotel aglomerando, mas de forma muito gourmet e refinada ou delicada, né, sem a máscara.
Muito bem, Jorge Serrão, como é que você avalia essa movimentação que vai aí se confirmando, né? Agora o presidente falou que haverá também no Sul, no Nordeste, esse tipo de motociata, Serrão. E como é que você avalia, lembrando também, o Constantino falou do governador João Doria, que multou o presidente Bolsonaro, o ministro Tarcísio de Freitas e também o deputado Eduardo Bolsonaro.
Números no Brasil são sempre inconclusivos. Sempre servem a polêmicas geralmente inúteis. Essa sobre a quantidade de gente na manifestação favorável a Jair Bolsonaro é outra que não vai chegar a nenhuma conclusão, não vai servir de nada. Bolsonaro claramente está jogando com o simbólico. Rodrigo lembrou bem, ele não tem outra alternativa. É o presidente mais atacado da história do Brasil, tanto pela mídia quanto pela oposição pouco responsável, perdida, que não tem proposta concreta para melhorar o Brasil e que teve uma experiência amarga de má gestão combinada com corrupção que quase acabou com a nossa nação. Foi parecida com um covidão, o modelo de gestão anterior foi quase um covidão na gestão federal. Foi assustador. E as pessoas, a maioria das pessoas, tem memória disso. Então não dá para a gente ter a certeza absoluta de que as enquetes de opinião estão tão corretas assim, porque quando elas afirmam que Jair Bolsonaro tem tanto desgaste de popularidade quanto se afirma. É melhor ter esses números com cuidado, até porque são produzidos por empresas que se sentem contrariadas e se apontam como inimigas diretas do próprio o que eles chamam de bolsonarismo. Agora, patética e assustadora foi a posição da mídia nesse final de semana. Alguns jornalistas do Grupo Globo cometeram a insanidade de lançar mais um apelido para o presidente Bolsonaro. Eles vão ter que decidir qual que é o apelido melhor. Antes chamavam Bolsonaro de Bozo. Agora, nesse final de semana, essa turma resolveu chamar Bolsonaro de Pedro de Lara. Para quem não conhece, Pedro de Lara era aquele cara cabeludo, um cara muito engraçado, que era jurado do programa Silvio Santos e que também tinha participação como um palhaço no programa do Bozo. Ah, o palhaço Bozo, sim, que operava e atuava junto com a vovó Mafalda e o famoso papai Papudo. Só que esse Bozo, isso é um erro assustador da imprensa, o marqueteiro que inventou esse apelido para o Bolsonaro, ele no mínimo deve ter fumado aquela maconha estragada ou com cocô de cavalo. Porque você, quando bota um apelido para destruir uma pessoa, você tem que usar um apelido que represente o mal, a destruição. E o palhaço Bozo foi um palhaço muito famoso na década de 80 e 90, no SBT, Silvio Santos explorou muito bem. Tinha uma audiência gigantesca entre a criançada e o Bozo, um palhaço grandão, muito curioso, muito engraçado, espalhafatoso, até meio burrinho parecia, né? Aí esse palhaço era muito querido pela criançada. Então ele não representava o mal, porque ele era uma pessoa que mostrava amor pelas crianças, pelo futuro dessas crianças. Então, você chamar o Bolsonaro de Bozo é de uma estupidez, é de uma ineficácia de ataque muito ruim. Foi um anti-marketing quem bolou isso. E agora vieram de novo, nesse fim de semana, o pessoal do Grupo Globo com a história do Bolsonaro, Pedro de Lara. Pelo amor de Deus, vocês não têm limite do que criticar. Não sabem apontar realmente quais são as falhas do presidente e não apontam, pior, não apontam uma alternativa ao presidente. Por isso que não surge a tal terceira via. Final de semana, houve sim, tem sido desde a semana passada se intensificando cada vez mais, ataques do presidenciável Ciro Gomes contra Luiz Inácio Lula da Silva. Cada vez ataques mais violentos. Lula, sim, está numa posição complicada, porque ele tem colada nele a imagem da corrupção. Então isso não vai ser fácil de tirar. Ciro Gomes está ajudando a alimentar essa imagem negativa sobre Lula. Agora, fica aí uma ideia, já que Bolsonaro vai continuar fazendo novas motociatas, que podem ser escritas com ciatas do CIETA, ou seatas com dois S, né, para parecer passeata, fica uma ideia para o Lula. Que tal ele promover uma cachaceata? A cachaceata vai ser muito legal. Primeiro que a gente vai valorizar um produto nacional que todo mundo gosta, a cana. O problema é, né? Aí o marqueteiro tem que pensar bem, né? Cana pode lembrar xadrez, pode lembrar cadeia, né? E aí pode não ser uma boa ideia fazer isso. Mas, de qualquer maneira, fica aí a ideia. A cachaceata contra a motociata, e a gente vê se quem não ficar bêbado no final sobra para ter sanidade na hora da eleição 2022.
Muito bem, o Rodrigo Constantino quer fazer sua complementação, pois não, Constantino?
Sim, Marcelo, é porque faltou no início eu mencionar a questão do discurso do presidente, né? O renomado, experiente jornalista Alexandre Garcia, ele escreveu na coluna da Gazeta do Povo hoje sobre isso, lembrando que o presidente tem esse hábito de se comunicar muito de forma direta com o seu público e prestar contas. Aquela saidinha que para muitos é um erro e tudo mais, ilustra bem isso, né? Então ali ele fez a mesma coisa, né? Ele parou e começou a falar sobre o governo, sobre as coisas que estão fazendo, acontecendo, ou que a mídia distorce. E isso é uma característica do Bolsonaro muito diferente daquelas que nós nos acostumamos com os outros presidentes ou políticos em geral, que são muito calculistas, que passam tudo pelo crivo, pelo filtro do marqueteiro, para fazer uma mensagem artificial e que não convence ninguém, né? Então o presidente tem essa característica, sim. Ele presta contas e é de forma muito direta. Em relação também à comparação absurda de lanche, né? A esquerda, eu já falei, pagava por meio de recursos públicos das máfias sindicais mortadela, e por isso muita gente ia lá, sem nem saber por que estava na rua, só queria o lanche. Não tem nada a ver com esse evento, né? As pessoas sabem muito bem por que estão, e houve doação de toneladas de alimentos, né? Doação. E também sobre o cálculo que eu não mencionei, né? De gasto da segurança e tudo, tem que levar em conta também o outro lado da moeda, né? Hotéis, bares, restaurantes, muita coisa cheia por conta desse evento, e que também paga por meio de combustíveis e tudo mais, impostos, né? Então é preciso ter o big picture aí, só para não... Porque a mídia, ela quer achar tanto pelo em ovo que ela fica, quando não encontra, até inventa, né? Então é bom só colocar a coisa em perspectiva.
Muito bem, agora Amanda também quer fazer sua complementação. Pois não, Amanda?
Só para complementar, exatamente o que a gente quer agora, né? Tudo cheio, produzir bastante aglomeração, né? Todo mundo juntinho, sem máscara, exatamente o que o presidente preconiza. No momento de pandemia, acho excelente promover esse tipo de aglomeração e fiz a mesma crítica quando eram passeatas e mobilizações da esquerda também há cerca de 2 semanas. Agora, o que o Bolsonaro faz não é esse discurso espontâneo, porque ele tem essa coisa personalista e de contato com as massas, até aí o Lula também tinha, né? Ou tem. Ele faz, o que o Bolsonaro faz é uma prestação de contas das mentiras. O que ele repetiu nesse discurso em São Paulo, repetiu outro dia em Goiás na semana passada, foi uma série de mentiras, supernotificação de mortes. Então, de novo, dizendo que a fraude nas mortes de Covid, no que ele se embasa exatamente o quê? No quê? Numa coleção de achismos, num relatório fraudulento, apócrifo, colocado, inserido no sistema do TCU por um aliado, um amigo, um apoiador, um amigo dos filhos dele, é por isso? E aí depois chegou a bizarrice de dizer que você tem que... O Brasil é um dos países que tem o menor número de mortes por 1 milhão de habitantes, segundo essa nova contagem paralela do gabinete da mente paralela de Bolsonaro, porque a cloroquina é um elixir mágico, né? Salvou tanta gente, então daqui a pouco a gente vai descobrir que o Brasil, na verdade, teve um excelente combate à pandemia. Aí ele repetiu essa balela na semana passada, acho que ele também havia sido eleito no primeiro turno e não no segundo turno, porque as urnas eletrônicas foram vítimas de... estão sujeitas a fraude. Mas, de novo, ele já tinha repetido isso há mais de um ano e nunca apresentou as evidências, as provas que ele disse que ia apresentar. Voltou a falar em tratamento precoce, voltou a falar também que as vacinas têm caráter experimental. Isso é uma mentira. As vacinas, algumas em caráter definitivo, com registro definitivo, e outras com registro emergencial, foram aprovadas pela Anvisa. Todas elas passaram por rigorosos testes para assegurar sua segurança e eficácia. Essa é a principal isso deveria ser a principal campanha, a principal preocupação do presidente da República, mas ele joga contra a vacina, que é uma campanha do próprio governo dele, do governo federal. Então é inacreditável, isso não tem nada de espontâneo, isso é orquestrado com método, é a disseminação das mentiras, das verdades, dos fatos alternativos. Isso lembra aquela ex-conselheira do presidente Trump no começo do mandato dele, a Kellyanne Conway, quando o então porta-voz dele, acho que era Sean Spicer o nome, dizia que nunca uma multidão tão grande tinha assistido à posse de um presidente. Só que todos os números de transporte público, de audiência de televisão e todas as contagens oficiais diziam que a posse do Obama havia sido muito maior. Aí quando a Kellyanne Conway foi confrontada com isso por um jornalista num programa de televisão, ela respondeu: poxa, não seja tão rigoroso assim, são fatos alternativos, são dados alternativos, está aí onde os fatos alternativos nos levam. Não são fatos alternativos não, são mentiras, e é mentira como método político.
Serrão, você vai fechar esse assunto, como a Amanda disse, essa questão das aglomerações, do ministro da Saúde, que fala para usar máscara, álcool em gel, e de repente o presidente não usa. Como é que você avalia toda essa situação também, Serrão?
Pois é preciso saber administrar muito bem essas contradições. E tem um outro ponto, eu chamo até o VAR, para um ponto preocupante do discurso do presidente Bolsonaro. Ele tem defendido demais o tal do voto auditável. Daqui a pouco esse assunto vai se transformar na cloroquina. Isso não é bom. Vamos analisar a coisa com seriedade. Recomendo a leitura do artigo que publiquei hoje no site da Jovem Pan tratando dessa questão. O Brasil precisa de transparência total eleitoral e não auditoria de voto. Nós temos que ter, sim, o voto impresso pela urna eletrônica para que ele seja conferível 100%, recontagem pública de 100% dos votos, pois será isso, confrontando a votação eletrônica com a apuração física dos votos que foram dados, conferido ali pelo eleitor, isso que vai garantir a credibilidade total, a segurança completa, bastante próxima de 100% do processo eleitoral. Então o presidente erra ao entrar na polêmica equivocada. Tem que defender o contrário. A PEC 135, infelizmente, eu chamo atenção para isso, ela não prevê a recontagem da totalidade de votos. Ela sim dá margem, como o ministro Luiz Roberto Barroso tem chamado atenção, para a tal da judicialização. A regra que está para ser aprovada, ela diz que alguém que se sinta prejudicado vai ter que recorrer à justiça eleitoral, quase que implorar à justiça eleitoral para que ocorra uma recontagem a tal da auditoria. Isso é errado. Nós temos que aprovar uma lei, já que vai mexer, é proposta de emenda constitucional, que se faça a lei certa, que se aprove a regra que determina que a urna eletrônica vai imprimir o voto e que 100% dos votos serão recontados. Aí sim, sem pressa, o resultado do BU, da urna eletrônica, tem que conferir e coincidir com o resultado do que for apurado de modo físico. Aí sim, teremos um sistema confiável e honesto. Hoje, a gente tem um sistema em que a gente tem que acreditar no dogma do resultado eleitoral, que é comandado pela Justiça Eleitoral. É isso que nós temos que mudar no Brasil. É hora da honestidade. Agora, se o presidente fica defendendo a coisa errada, daqui a pouco a gente vai ter o efeito da cloroquina, que hoje não pode nem falar nela nas redes sociais, que derrubam você.
5h27, já nós voltaremos aí depois do rápido intervalo para falar da CPI também, as quebras e sigilo. Rápido intervalo, já voltamos, até mais.
3 em 1.
Com o outono e o inverno, chegou a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também ser confundida com Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 11 38 13 9611 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11 38 13 96 11. PPVAC, Clínica de Vacinação.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan News.
Muito bem, nós lembramos que o rodízio municipal de veículos está valendo na capital paulista a partir das 9 horas da noite dessa segunda-feira e a restrição segue até as 5 horas da manhã já da terça-feira. Hoje não podem circular nesse período aí de restrição os veículos com placas de final 1 e 2. E em relação à entrega de vacinas, né, o Instituto Butantan liberou mais 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde hoje. Essas entregas voltaram a ser feitas na última sexta, com 800 mil doses. E com esse novo lote, o Instituto totaliza 49 milhões de doses enviadas ao Programa Nacional de Imunização desde o início de 2021. O governador João Dória, ele acompanhou justamente essa remessa e durante a coletiva na sede do Instituto Butantan, ele manteve a previsão de concluir a entrega das 100 milhões de doses até o final de setembro. Aliás, o governador fez um anúncio neste domingo, né? Normalmente ele não utiliza esse dia para fazer um anúncio, mas o fez a antecipação em 30 dias do calendário de vacinação aqui no estado de São Paulo para todas as pessoas com mais de 18 anos que residem, portanto, no estado de São Paulo. Havia previsão inicial final de outubro, foi encurtada para o meio de outubro e ontem ele apresentou aí um calendário mais enxuto ainda, com 30 dias de antecipação até o dia 15 de setembro. Então, essa é a promessa agora da vacinação de pelo menos uma dose de todas as pessoas com mais de 18 anos sem comorbidade, com comorbidade, evidentemente, no estado de São Paulo. Uma boa promessa que possa ser cumprida de fato, já que a vacina precisa avançar contra o coronavírus. Já já voltamos.
O médico deverá ser consultado.
3 em 1.
Estamos de volta aqui no 3 em 1 com a ciranda das aprovações e também suspensões de quebras de sigilos telefônicos aprovadas pela CPI da Covid. Até o momento, o panorama é o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu as quebras de sigilo de dois servidores do Ministério da Saúde, Flávio Werneck, que é ex-assessor de relações internacionais da pasta, e de Camille Garreta, que é ex-diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia. O também ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que decidiu no sábado negar os pedidos de liminar apresentados pelas defesas e manteve as quebras de sigilo do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação, Mayra Pinheiro. Educação da Saúde. Os demais 15 nomes que fazem parte da lista da CPI da Covid seguem com os sigilos telefônico e telemático quebrados, até que se decidam aí pelo contrário. O relator da CPI, Renan Calheiros, afirmou que Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo e Fábio Weingarten são nomes fortes para passarem para a condição de investigados pela comissão. Em conversa com apoiadores na saída do Palácio aí da Alvorada, na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer críticas à CPI e a Renan Calheiros. Muito bem, agora nós vamos falar sobre esse tema, justamente com críticas do presidente, mais uma vez ao Renan e também à própria CPI. E eu vou começar com você, Rodrigo Constantino. Como é que você avalia essas quebras que foram autorizadas? Eduardo Pazuello, houve a justificativa que eles não estão sendo acusados, não há crime, mas de qualquer forma o sigilo está quebrado. Constantino?
Pois é, né? Isso lembra, Marcelo, que a CPI, apesar de ser circense e controlada por vagabundos, pelo gabinete paralelo do lulismo, tem muito poder, né? Tem poder e tem um Supremo Tribunal Federal camarada, companheiro, que, para começo de conversa, mandou instaurarem a CPI, que ia ser no início apenas com esse foco restrito, que na prática está sendo isso. Porque aí chegou a hora dos governadores, o STF já entrou também dando uma mãozinha, né? Então não estão querendo que a CPI saia desse foco restrito de ficar produzindo narrativas para tentar desgastar o presidente Bolsonaro. E aí, sem muita materialidade, sem qualquer indício mais concreto, começa a pedir quebra de sigilos, porque tem poder, né? Então, isso lembra o perigo de você colocar um poder arbitrário na mão de vagabundos que deveriam eles estarem presos atrás das grades ou pelo menos sendo devidamente julgados, mas contam com foro privilegiado e companheiros muito, muito importantes, eu diria até mesmo supremos, né? Então, ridículo isso, né? Quer dizer, por que o assessor da presidência, Felipe G. Martins, vai ter sigilo quebrado? Porque fez assim com o paletó? O negócio foi para o escárnio, né? E isso é muito perigoso para o Estado Democrático de Direito. Isso mostra o perigo real de uma ditadura, de um poder abusivo, né? Arbitrário. Enquanto que jornalistas e companhia ficam aplaudindo porque o alvo são bolsonaristas, porque eles não ligam muito para os meios, eles só querem focar nos fins, e eles acham que quaisquer meios são justificáveis para esse fim nobre de tentar salvar o Brasil da ameaça bolsonarista, né? O presidente Bolsonaro, por sua vez, está certo, né, em lembrar que o Renan Calheiros, que é o relator desse circo todo, desse picadeiro, ele tem experiência, né, em desvio de recursos e não quer que chegue lá a CPI, e também fez uma analogia, uma comparação com o que acontece aqui nos Estados Unidos, né, que o Senado e a política americana está discutindo a origem do vírus chinês, né? Então, mostra a diferença, né? E nós vamos tratar na próxima pauta disso, o G7 subindo o tom com a China, enquanto que essa CPI circense, nós vimos as cenas mais constrangedoras da história. Senadoras como a Cátia Abreu e tudo falando que o certo seria se curvar e pedir para a China passar em cima, pisar, né? Quer dizer, vai se humilhar assim lá em Cuba, sei lá. É muito pouco apreço pela democracia, pelas liberdades. Então, nós estamos vendo, na verdade, a total inversão de valores. Uma CPI dominada por bandidos, por vagabundos e por lulistas, que é basicamente sinônimo, né? Querendo usar as prerrogativas que a CPI tem para tentar encontrar alguma coisa, não é que tenha algum tipo de indício e vá atrás. É o contrário, né? Coloca a carroça na frente dos bois, como fez com o inquérito ilegal, o próprio Supremo é mancomunado nesse esquema, né? Porque o Supremo tem feito esse tipo de coisa. Então, é assim, quebra tudo o que é sigilo e vamos ver se encontra alguma coisa. Ora, isso é o inverso de um Estado Democrático de Direito, né? Isso sim é uma grande ameaça à nossa democracia. E, repito, estamos vendo isso com uma grande concertação, muita gente mancomunada ali nesse conluio, que envolve desde ministros supremos, passando pela mídia, pelo Senado, né, e por esse establishment todo que quer a volta mesmo do ladrão, né, do petista, que, graças ao Supremo, não só está solto, como elegível. É tudo o que mais se aproxima, talvez, de um verdadeiro golpe à democracia brasileira, enquanto que os jornalistas insistem no fantasma que só eles enxergam, que seria a tal ameaça fascista vindo do bolsonarismo.
Amanda, cada juiz, cada cabeça uma sentença, alguns nomes então obtiveram a quebra, está valendo para a CPI, outros nomes não. Você acredita que há fundamentação para essa quebra?
Primeiro é importante entender as diferenças entre esses nomes, Marcelo, e sobretudo entender a prerrogativa de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito que age como uma autoridade judiciária. E tal qual como juiz, ela tem a prerrogativa, sim, de quebrar sigilos, né, bancário, fiscal, telemático, telefônico, como a CPI fez, desde que garantidos os direitos fundamentais, né? Então, esse pedido tem que ter a fundamentação, ele não tem que ter fundamentação e ele não pode agir de forma desproporcional a direitos e garantias fundamentais. Então, a gente tem que pensar que a CPI parte desse pressuposto, da mesma forma que um juiz, quando ele quebra o sigilo de qualquer pessoa. Então, a CPI, a lei dá a ela esse poder, esse direito, ela está imbuída dessa prerrogativa. Primeiro, é importante a gente entender isso. Então, não há nada que aconteça à margem do Estado de Direito, nem há nada autoritário aqui. O que o ministro Barroso entendeu, no caso desses dois servidores mais laterais do Ministério da Saúde, a gente tem os nomes aqui, o Flávio Werneck e a Camille Sacchetti, né? Que a necessidade da quebra de sigilo não foi devidamente fundamentada, como de um juiz, por exemplo. Quando ele vai quebrar o sigilo de alguém, ele precisa fundamentar aquele pedido. O Barroso entendeu que aquilo não estava individualizado, portanto, suspendeu a quebra desses sigilos. No caso de outros personagens mais centrais da CPI, Eduardo Pazuello, Mayra Pinheiro, conhecida como a Capitã Cloroquina, o ex-ministro Ernesto Araújo, aí os outros dois ministros do STF, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes, entenderam sim que havia fundamentação e que a CPI estava agindo normalmente com esse poder de autoridade judiciária e, portanto, concederam esse poder. Então, não há nada que fora do normal. Então, o que isso sinaliza? O que vai acontecer hoje, por exemplo, eu conversei com alguns senadores, vai ter uma reunião à noite desse grupo do G7, eles se chamam de G7, o que estará sobre a mesa? Primeiro, decidir se eles vão recorrer ou não dessa decisão do Barroso. Então, por mais que eles assumam que são personagens laterais, né, um desses senadores me falou, não sei nem o que esse pedido de quebra de sigilo estava fazendo ali no meio, nem tinha essa necessidade, mas é possível que eles recorram para não abrir um precedente para que outras quebras de sigilo possam ser eventualmente suspensas. Então, é provável que eles recorram. E outro assunto que estará sobre a mesa é um pedido do relator e senador Renan Calheiros de transformar algumas testemunhas em investigados. Aí, como você disse aí na sua abertura, Marcelo, então Pazuello, Ernesto Araújo e o Fábio Weingarten, que é o ex-secretário de comunicação, ex-SECOM, devem transformar-se em investigados, mas isso ainda vai ser colocado para discussão, para debate entre os senadores. E há também muitos documentos sendo analisados, pelo que eles me contaram, principalmente de laboratórios que aumentaram muito a sua produção com medicamentos do kit do tratamento precoce, né, ivermectina, hidroxicloroquina. Então, eles querem também procurar, tentar fazer, seguir essa rota, essa trilha do dinheiro para saber esse aumento da produção e também como isso está relacionado a propagação, a propagação dessas notícias falsas, né, das notícias sobre o tratamento precoce. E aí temos também os depoimentos dessa semana. O Marcelo Campelo, que é secretário de saúde do Amazonas, vai à CPI amanhã, e os senadores querem que ele explique a falta de oxigênio do Amazonas, quando foi avisado e se o governo federal teve acesso ou não. Aí na quarta-feira a gente tem o Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro, que reclama que foi perseguido pelo Bolsonaro, então talvez ele tenha alguma coisa aí a acrescentar à CPI. E na quinta-feira o Carlos Wizard, que é aquele empresário, ele foi convocado e por enquanto não confirmou participação ou não. E os senadores, outra decisão importante a ser tomada hoje, os senadores vão decidir caso ele compareça ou não, caso ele não compareça, que medidas podem tomar, se é uma condução coercitiva. Eu até ouvi de um pedido de prisão preventiva. Então são essas decisões, são essas as cartas que estão sobre a mesa nessa semana, mas essa quebra de sigilo vai ajudar os trabalhos a avançarem bastante.
Serrão, nós observamos aí há pouco tempo atrás a divulgação de mensagens envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro, procurador Deltan Dallagnol. Isso foi feito de uma maneira criminosa, mas as mensagens foram vazadas e houve uma repercussão e praticamente a implosão da Lava Jato, e também houve uma mudança de comportamento dos juízes do Supremo Tribunal Federal. A gente pôde observar nos julgamentos que logo nós tivemos. Qual que é a implicação agora dessas mensagens de Eduardo Pazuello, outros ex-ministros? E o que isso pode trazer de implicação para eles e para o governo, Serrão?
Marcelo Matos, você foi no ponto, na veia. Qual é o problema maior do Brasil hoje? A falta de liberdade, o desrespeito à institucionalidade. Os poderes estão batendo cabeça, cada um atropelando o papel do outro. A tal independência entre os poderes parece uma ficção no Brasil. Cada um deles assume o papel do outro quando é conveniente. Pode ser legal, mas não é legítimo que uma comissão parlamentar de inquérito possa ter papel de poder judiciário. Judiciário é judiciário, menino é menino e, né, como aquela musiquinha lá do Falcão, né? Cada coisa tem a sua separação. No Brasil, não, tudo está confuso. Então, aqui, o judiciário legisla, condena, ele perdoa, ele abre processo, substitui o Ministério Público, o legislativo, ele quer assumir o papel de judiciário, o executivo fica perdido no meio disso tudo. Então, a guerra de todos contra todos no Brasil é um equívoco. Agora, essa comissão parlamentar de inquérito, que eu chamo de comissão picareta de inquisição, ela não tem legitimidade para pedir a quebra de sigilo de ninguém. Isso é absolutamente antidemocrático, isso é um ato absolutamente de regime de arbítrio. E nós, no Brasil, a imprensa brasileira, lamentavelmente, está sendo conivente com essa quebra da liberdade. A pandemia, o pandemônio ou a fraudemia tem mostrado mundialmente que tudo isso que está acontecendo agora, todo o processo em torno do que está ocorrendo com esse surto de Covid-19 é um atentado
completo à liberdade individual da humanidade, dos 7 bilhões e 200 milhões de habitantes que temos no mundo. E particularmente no Brasil, nós há muito tempo temos assistido esse desrespeito institucional, esse ataque às liberdades. O que acontece é que o Poder Supremo, o Supremo Tribunal Federal, não está cumprindo o seu papel de guardião da Constituição para que seja respeitado o artigo 5º dela, que claramente a nossa Constituição, nesse ponto, ela é falha em diversas questões, mas no nosso artigo 5º, em relação a direitos e deveres individuais, ela é muito avançada e muito clara, e o Supremo não está garantindo isso. É vergonhoso que alguns ministros, como Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, tenham endossado a posição arbitrária e autoritária dessa CPI. Parabéns mais uma vez ao ministro Luiz Roberto Barroso, que sempre tem se demonstrado, pode se criticar o Barroso por vários pontos, mas nessa questão da defesa do direito individual, ele tem agido sempre corretamente como um magistrado equilibrado. A votação do Barroso é a mais correta do ponto de vista do bom senso, do respeito à lei, à legalidade e ao direito individual. A dos outros tem que ser questionada. E nós temos que lutar contra as arbitrariedades que vêm sendo cometidas, inclusive pelo poder legislativo. O Senado acaba de aprovar uma excrescência, que é o tal do passaporte sanitário, que cria a categoria de quem tomar vacina. Quem tomou vacina vai estar dentro do passaporte, dentro da lei. Quem não tomou ou não pode tomar vai ser um cidadão de segunda classe? Que é isso? Que regime democrático é esse? É por isso que eu afirmo, no Brasil não temos democracia, que é um arremedo completo de um regime altamente disfarçado de autoritarismo.
E o Rodrigo Constantino quer fazer sua complementação, pois não, Constantino?
Quero sim, Marcelo, porque o Serrão toca no ponto-chave aqui, né? Ele falou que não tem legitimidade para essas quebras. E é exatamente isso. Ninguém falou que a CPI não tem o poder de fazer. O que se chama atenção é justamente usar de forma arbitrária esse poder. E é curioso que os militantes, quando interessa, eles mudam o discurso. Agora a CPI, ela tem poder de juiz, né? Mas à época, não, mas a CPI é política, porque se é juiz, e aí realmente muitas pessoas na época apontaram para isso, está de acordo com o Código Penal e tudo mais, não poderia ter, por exemplo, o Renan como relator, porque um juiz não pode julgar um parente, até terceiro grau, e o filho dele é um dos governadores que já tem indícios, inclusive, de problemas. Então, é tudo muito absurdo. Agora, quem vai definir, né? É o Supremo Tribunal Federal, que o Toffoli julgou um caso envolvendo o próprio Toffoli, né? Aí, realmente, virou o escárnio total. E outra coisa é se as pessoas que estão aplaudindo, porque, repito, não ligam para princípios, não possuem nenhum tipo de apreço pelos meios, pela importância de defender a coerência, né? Porque o alvo é Bolsonaro, então vale tudo. Vamos ver se essas pessoas vão aplaudir e se começar a defender a quebra de sigilo à torta e à direita de tudo que é governador e prefeito. Mas não conseguimos nem convocá-los ainda direito, porque aí o Supremo se mete para proteger, né? Então é tudo realmente muito escárnio. E só há uma conclusão, né? Mas a população já percebeu. Quem está tentando até hoje, depois de tudo que a gente viu, levar essa CPI patética a sério e enche a boca para falar de Renan, o relator Renan Calheiros, com seriedade, essa pessoa é que, obviamente, não é séria.
Amanda, você também quer fazer sua complementação? Qual o poder aí dessas conversas, Amanda?
Marcelo, primeiro é preciso deixar claro aqui que a CPI é um instrumento constitucional das minorias legislativas e por isso ela foi implementada, por isso o ministro Barroso fez questão que ela fosse implementada, atendida a determinados critérios, é um instrumento da minoria, é importante porque a fiscalização do poder legislativo sobre o executivo, e mesmo se o executivo tiver a maioria no Congresso Nacional, como é o caso historicamente aqui na democracia, desde a redemocratização brasileira, ainda assim é um instrumento que salvaguarda esse direito. E, de novo, a CPI, ela não tem poder, por exemplo, de prender ninguém, salvo a prisão em flagrante, como já aconteceu em outras ocasiões, né? Ela também não pode determinar interceptação telefônica, mas ela pode sim quebrar os sigilos bancário, fiscal, telemático, telefônico, foi isso que ela fez. Não é nada diferente do que acontece em investigações criminais e juízes fazem com réus. Então, a CPI, como a Comissão Parlamentar de Inquérito, que age com esse poder de autoridade judiciária, se tiver bem fundamentado esse pedido, se tiver contradições e casos, uma investigação ainda elucidar, como claramente há nos casos do ex-ministro Pazuello, da Mayra Pinheiro, do Fábio Weingarten, esse sigilo pode ser quebrado. É lógico que esse sigilo não tem que ser aberto para todo mundo. A CPI tem esse compromisso também de salvaguardar esse sigilo. Ela tem que proteger esse sigilo da pessoa. Isso não pode ser aberto publicamente, divulgado publicamente. Mas, partindo dessas premissas, não é só essa CPI que fez isso, outras milhões de CPIs durante a nossa história fizeram a mesma coisa. É porque, logicamente, que o governo tem muita coisa a esconder, está preocupado naturalmente, aí age e reage dessa forma, né? Dizendo que é vítima de arbitrariedade, sujeito a arbitrariedades. Não tem arbitrariedade nenhuma, está tudo acontecendo como estipula a nossa lei, como estipula a Constituição. Né? E sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal, que concedeu o direito de ficar em silêncio, não só a adversários do governo, mas apoiadores do governo também, até como o próprio ministro Eduardo Pazuello, como a Mayra Pinheiro, todos eles recorreram ao Supremo Tribunal Federal e foram atendidos. Então, é só para deixar claro que tudo acontece como manda a Constituição, como mandam as leis.
Fecha esse tema então, Serrão.
Vou fechar. O Brasil é um país que tem excesso de leis, regramento excessivo. E aqui impera a injustiça conveniente ou então o rigor para punir a quem convém. Temos que debater seriamente a questão da liberdade no Brasil e como os poderes estão se comportando. Todos eles estão se comportando muito mal. Executivo, Legislativo, Judiciário, Poder Supremo, Poder Militar, todo mundo tem que ser questionado. E esse é o papel correto da imprensa. Não podemos passar a mão na cabeça do que está errado do ponto de vista institucional.
Muito bem, são 5h50. Vamos a um rápido intervalo. Já já voltamos com a China e o G7. Até mais.
3 em 1. Aqui, Botini, chegou o pancadão de prêmios da Pan. Uma pancada de prêmios incríveis.
Eu quero, Botini.
Tem BMW X1, 2 Nivus, 13 Virtus e muito mais. São 61 prêmios por semana, 244 por mês. Ao todo, são 1.200 prêmios. E tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e pronto. Pancadão de prêmios da Pan. Aqui você pode ganhar, ganhar, ganhar. Pancadão.
Copa América 2021 é na Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Carnezinho é nas Lojas 100. Crédito fácil direto nas lojas. Ainda bem que tem. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan News.
Muito bem, nós estamos de volta, lembrando sempre que o rodízio está valendo das 9 horas da noite desta segunda-feira até as 5 horas da manhã desta terça-feira. E hoje não podem circular nesse período os veículos com placas de final 1 e 2. Lembrando que todo o centro expandido, que é a área de restrição da Prefeitura Municipal de São Paulo, todo esse centro expandido, as vias estão cercadas aí com radares, então se você circular nesse período, com certeza vai receber lá o auto de infração com a chapa, com a foto do seu veículo. A Unicamp, ela decidiu prorrogar até o dia 30 de junho o prazo para pedido de isenção na taxa de inscrição do vestibular 2022. Isso pode ser feito por candidatos das modalidades tradicional e também via notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, exclusivamente no site da comissão organizadora, que é a Convest. E também a universidade impõe pré-requisitos para a concessão em 3 modalidades. Inicialmente, o período de solicitações seria encerrado amanhã, nesta terça-feira, dia 15, mas o diretor, então, da Convest, José Alves de Freitas Neto, avaliou que a procura está abaixo do esperado e reflete aí a necessidade de superar a desmobilização entre estudantes da escola pública. Na edição anterior do vestibular da Unicamp, houve o recorde aí de beneficiados, 9.724 candidatos. mas para o vestibular de 2022 a meta é estipulada em 8 mil candidatos, né? Agora, segundo, né, o nosso diretor da Convest, né, o maior desafio é superar a desmobilização existente entre estudantes de escola pública. Ano passado tivemos recorde de isentos e o recorde de inscritos de escola pública. Nossa intenção agora é ampliar o prazo por mais 15 dias e dar mais oportunidades justamente para os estudantes. A gente sabe aí das dificuldades, a paralisação das escolas, as aulas que não foram realizadas, então uma situação bastante difícil. Já voltamos.
Jovem Pan News. Jovem Pan. 3 em 1.
Em 5h54, vamos dar uma acelerada agora para fazer o último tema. O governo chinês se manifestou hoje sobre a declaração final da cúpula do G7, grupo das 7 democracias mais ricas do mundo. Em um comunicado divulgado após o encontro de 3 dias na Inglaterra, os líderes do G7 se mobilizaram para que a China respeitasse os direitos humanos e também as liberdades fundamentais. A cúpula pediu também uma nova investigação sobre a origem do coronavírus em Wuhan. A embaixada chinesa no Reino Unido respondeu ao comunicado e acusou a cúpula de manipulação e de propagar mentiras, boatos e acusações infundadas. Na primeira participação como chefe de Estado em uma reunião da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que não está claro se o que causou a Covid-19 foi um morcego interagindo com os animais e o meio ambiente ou se foi um experimento que deu errado em um laboratório. A OTAN também se manifestou que pretende tomar atitudes enérgicas em relação a Pequim. Um minuto para cada um. Começa com você agora, Serrão.
Rapidíssimo. Isso aí é uma guerra comercial que evolui para uma batalha geopolítica gigantesca. A China está na berlinda porque ela está tentando tomar o lugar de hegemonia mundial. Vai apanhar muito dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha.
Agora você, Amanda.
O Biden mantém a mesma proposta de enfrentar a China, tal qual seu antecessor, mas por vias multilaterais. Ele quer formar uma frente pró-democracia, quer ganhar o apoio da Europa, dos tradicionais aliados americanos, que obviamente também tem interesses diversos em relação à China, isso pode ser difícil, mas ele quer formar essa frente em favor da democracia, enfrentar a China e outros governos que ele considera autocratas. Então, ele mantém um tom elevado contra a China, mas em vez de barreiras tarifárias e sanções tarifárias, ele parte para uma via multilateral de confronto à China.
E você, Constantino, como é que foi a repercussão aí nos Estados Unidos?
Ô, Marcelo, a China é a grande ameaça geopolítica ao mundo livre hoje, né? A postura cada vez mais agressiva da China tem gerado reações, né? Então, o que nós estamos vendo no mundo livre é uma tentativa de botar limites e freios nesse regime que é desonesto, que é opressor, que ameaça Taiwan, Hong Kong, não respeita direitos nenhum, né? Então, isso é tudo muito perigoso. Agora, no gogó não vai levar, né? O Joe Biden falar diplomacia está de volta e postar fotinho lá dessas lideranças, o Xi Jinping deve estar rindo, né? Então, o Trump realmente era um obstáculo concreto maior.
Muito bem, nós estamos terminando essa edição do 3 em 1. Valeu, Amanda, Constantino e Jorge Serrão aqui comigo nos estúdios da Jovem Pan. O resultado da enquete você vê no nosso site. Continue sempre conosco e agora é a vez aqui dos pingos nos is na Jovem Pan. Muito boa tarde e até amanhã. Amanhã, às 5 horas, estaremos de volta aqui no 3 em 1. Muito obrigado, até mais.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam e Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Copa América no Brasil. Jogadores e treinadores demonstram insatisfação com a competição durante a pandemia. De ídolo do Corinthians a treinador, conheça a história de um dos maiores futebolistas do Brasil. Hoje, 9:30 PM, o presidente do Grêmio Osasco Aldax, Vampeta, vem ao programa falar sobre as atuais polêmicas do futebol brasileiro. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.